tô bem de baixo pra poder subir.
Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas. Está quase para começar o seu podcast de reclamação semanal. Calma, gente horrível. Eu sou a Ana Roxo e tô aqui com a menina do áudio ruim, que quase não consegue gravar hoje, que é a Malu Rodrigues.
Oi, povo!
E tô com a nossa fada ponderada, Tati Fadel.
Oi!
E com a sempre bem-humorada, só que não, Rita Alves.
Olá, pessoa!
Esse é o episódio número 3 e o título é Infeliz da Nação que Precisa de Heróis. Nós vamos discutir um pouco sobre a necessidade atual, mas nem tanto, da fabricação de mitos, que por um lado cria heróis sem nenhum lastro, e por outro não deixa as pessoas fazer o rolê sem ir lá e destruir, problematizar a criatura. Sim, a gente tá falando da direita e da esquerda. Então nós vamos organizar em várias metades pra gente não fugir muito do assunto, apesar de já ser uma tradição a gente fugir do assunto. Na primeira metade, a gente vai mergulhar na treta da Greta. Na segunda metade, vamos falar das lideranças de esquerda. E na terceira metade, vamos fazer as nossas considerações genéricas sobre essa mania de ISO 9000 em tudo. Então, calma, gente horrível. Ensaboa essa louça e estamos começando.
Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar.
Eu já vou começar falando que quando o meu áudio tá não tá ruim, ele tá bom demais, que dá pra ouvir o Raul. Tá bom, filho, eu já vi a Patrulha Canina. Mamãe já viu esse episódio 15 vezes.
Bom, gente, alguém tem considerações pra falar sobre a Greta? Acho que a gente não precisa fazer tipo quem é a Greta, todo mundo sabe, né?
Nossa, sim.
Acho que a gente podia falar sobre os ataques que ela sofreu, e aí tanto da esquerda quanto da direita, vários níveis de ataque, né? Acho que a esquerda conseguiu ser um pouco menos pior dessa vez que a direita, por incrível que pareça, mas como os argumentos às vezes ficam perto.
Eu quero falar da Eco 92.
Nossa!
Vixe, mano!
Direto do túnel do
tempo. Eu quero falar do Rock in Rio, que teve Nina Hagen. Pronto.
Não, gente, na Eco 92 teve uma menina também, de 13 anos, uma tal de Seven Suzuki, que também fez um discurso descabelada lá na ONU, em 92, toda fada sensata. Claro que não houve a mesma repercussão, acho que devido às redes sociais, né? Que não existiam na época, então não teve essa repercussão absurda. Mas ela seguiu essa mesma linha aí.
E de lá pra cá nada foi feito e temos a Greta agora de novo.
Exatamente. Até dei uma pesquisada pra saber como que estava essa Seven Suzuki atualmente. E ela é bióloga, é ativista ambiental e ela teve 2 filhos, porra. Né? Tenho menos filhos, gente. Quer colaborar com um parindo um monte, aí é difícil, porra.
A Greta, ela sofreu um monte de ataque, assim, né, da direita, incluindo aquele cara, que eu vou resumir, um radialista que falou que ela tinha que transar e fumar maconha pra relaxar. Veja que estamos falando de uma menina de 16 anos com síndrome de Asperger, né? Isso já seria um absurdo ele falar para uma mulher feita, quanto mais para uma menina de 16 anos.
Ele foi demitido, né?
Ele foi demitido logo depois.
Foi, mas o Rodrigo Constantino, que falou a mesma coisa, não foi.
Então, e aí a gente tem também os ataques do Eduardo Bolsonaro, que postou aquela foto dela comendo no trem com crianças africanas fora.
Eu vi.
Sabendo que era fake, que daí gerou uma série de memes, os mais engraçados do mundo, e o que eu mais gosto é aquele do Alckmin olhando o lanche e falando, e essa merenda aí.
E também teve o do Janot e do Gilmar Mendes, também é muito bom.
Não, esses memes foram sensacionais. Eu, na verdade, quero saber a opinião de vocês também. Acho que poderia ter ficado aí, né? Que seria muito tranquilo, o máximo de piada e tudo mais. Eu não consegui entender até agora por que essa polêmica toda, por que as pessoas estão fazendo tantas análises e por conta de um discurso de uma menina de 16 anos. E assim, o que ela falou de tão horrível que tá errado, na verdade? Eu não consegui entender. Por que esse desespero das pessoas com relação às coisas que ela falou? Ela falou, gente, vocês estão poluindo o mundo. Ai, 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 que coisa feia. O resumindo foi isso. Pronto, é uma menina de 16 anos falando isso. Ei, legal.
É, eu acho que tem dois lados aí dessa. Primeiro, eu acho que tem uma tentativa de deslegitimar o discurso dela, da parte dessa direita mais hidrofóbica, assim, Porque ela, na verdade, foi lá e depois o Bolsonaro levou até aquela Índia pelega lá e foi falar que não, ninguém está destruindo a Amazônia, que quem destrói mesmo as florestas é a Alemanha e a França. Enfim, todo aquele erro que a gente nem precisa comentar. Então tem uma tentativa de dizer, ah, essa menina financiada pelo Jorge Soros e não sei quem, não sei que lá, toda essa deslegitimação, né? Pelo lado da esquerda, tem essa necessidade de problematizar e quase conspiracionista que começa a questionar, tanto usando aquele velha questão do lugar de fala, que eu não vou me aprofundar, eu acho o lugar de fala um instrumento legítimo da gente entender da onde parte a coisa das pessoas, mas isso não pode servir para deslegitimar, né, o discurso dela.
Sim.
Então é claro que a gente tem que ponderar, bom, beleza, por que que uma menina sueca loura vai ter mais lugar? Mas, gente, eu também acho de uma inocência idiota, assim, porque a gente sabe que vai ter mais lugar, né? Mas aí tem toda a conspiração aí que parte, que também é o mesmo argumento da direita, só que ela é financiada pelo capital, pelos multimilionários, e aí não fala Jorge Soros, mas fala multimilionários e.
É das empresas de energia limpa e tal.
Você me desculpa, mas guardadas as devidas proporções, assim, que obviamente a direita fala coisas muito mais absurdas, como o caso do radialista, que a gente já comentou. Mas o nível de esquizofrenia, para mim, foi o mesmo, tanto da direita quanto da esquerda, entendeu? O desespero ficou ali para a par. É óbvio que a direita falando uma merda absurda, mas a esquerda também esquizofrênica do outro lado, falando outras merdas absurdas e dando uma atenção para o negócio que eu fiquei, gente,
É, eu acho que tem uma
me
coisa, eu e
ajuda.
a Tati, a gente sempre tem uma brincadeira, que sempre que falam alguma coisa, vem alguém comentar. Mas e as crianças com câncer, vocês não se importam? Né? E é muito louco, assim,
Exatamente.
porque várias das textões que eu li, porque eu tenho essa paciência de
Segue
Jó,
essa linha aí, né?
segue essa linha do tipo, vocês ficam falando da Greta quando a Agatha morreu e ninguém falou. Gente, a gente falou pra cacete da Agatha também, a questão não
Mas
é essa.
que
Uma questão é o
então.
meio ambiente, outra questão que também tem a ver com o meio ambiente, a gente pode aprofundar a questão, mas outra questão é o genocídio do povo negro e tudo isso que está acontecendo. Né? Cabe as duas coisas.
A primeira coisa que eu acho que a Greta acabou mobilizando, que é diferente do que aconteceu na Eco 92, é que, de fato, ela incomoda a esquerda e a direita, porque o tipo de discurso, o tipo de ideia que ela está trazendo, na verdade, exige um outro tipo de visão de mundo, que a esquerda ainda não encampou. Que a esquerda ainda acha um lance pequeno burguês, sabe? Que é essa discussão sobre o meio ambiente. A gente ainda tem uma esquerda desenvolvimentista, uma esquerda que acredita na grande produção industrial e que acha que a questão ambiental é perfumaria. Tem uma fatia grande da esquerda que acredita que essas discussões de meio ambiente são perfumaria. Não, como se a luta de classes não entrasse aí também, né? Então, eu acho que a direita e a esquerda se incomodam com um discurso ecológico, ambientalista, porque, guardadas as proporções, se a propriedade é privada, não é privada, se almeja o lucro, não almeja o lucro, o pressuposto da existência da esquerda e da direita é o mesmo dessa esquerda e dessa direita, que é o desenvolvimento
É, eu
industrial,
concordo.
basicamente.
E eu acho que isso é fundamental para a gente discutir, porque a gente tem que considerar que a China é um dos maiores emissores de poluente e é um país socialista, digamos assim, né? E não dá para ignorar. Isso é uma coisa que bate nos dois. E eu acho que o que incomoda da Greta, e eu até entendo o receio, é que ela não faz um discurso. Ele é político, mas ele não é ideológico nem para a direita nem para a esquerda, porque bate nos dois, porque tem que mexer essa questão aí. E aí a gente fica com medo de que isso vire uma apropriação. Só que isso vai virar uma apropriação de algum dos lados. E a gente tem que aprofundar o discurso para que a gente consiga pautar o discurso, né? Claro que eu já trabalhei, quando eu trabalhava em produtora, eu trabalhei bastante com gente da área da sustentabilidade em empresa. E, obviamente, isso criou uma crise profunda em mim, porque você viu um monte de projeto lá que era tudo o que eles chamam pintado de verde, né? Acho que é uma frase do meu pai toda vez que ele vai reciclar lixo, que é tipo, vamos salvar o capitalismo. É claro que a gente tem uma visão Mas à esquerda a gente entende que não tem como salvar meio ambiente se a gente não for realmente anticapitalista. Não tem jeito, cara. O capitalismo, ele não leva em conta os recursos naturais que você usa. Isso nunca está precificado. Todas as tentativas de precificar são... Elas viram umas coisas idiotas. É uma coisa assim do tipo que, na verdade, é maquiagem. Na verdade, a questão dentro do capitalismo vira a questão do canudinho, né? De plástico, ou de papel, ou de alumínio embalado em um monte de plástico e tal.
Então, mas veja, a Greta, essa menina, ela não tá fazendo um discurso pró-capitalista.
Não, ela tá fazendo um discurso preserva o ambiente. A gente que tem que pautar pra onde vai, entendeu? E ela tem uma visibilidade. Exatamente. Que se a gente não usar isso, cara... É isso, ela faz uma geração de adolescentes se preocupar com isso, olhar para isso, e a gente vai ter que aprofundar o discurso a partir daí.
Eu tenho uma amiga que dá aula no Capão Redondo. Ela dá aula de história para um sexto ano. É claro que eu não vou tirar o mérito da mediação dela, de levantar essa discussão e tal. Mas os alunos dela estão sabendo e estão discutindo, interessados por essa questão climática no Capão Redondo por conta dela, porque tem uma identificação pela idade, querendo ou não, é mais acessível a fala dela, uma fala assustada, uma fala indignada, uma fala raivosa, cola muito mais. Ela traduz os conceitos da ciência numa linguagem que essa meninada toda entende. Eu acho importante, eu acho que a gente bater nela agora é bobagem.
Idiotice.
com essas teorias que exigem uma espécie de, assim, se a pessoa não for comunista raiz, marxista, citar o Capital no seu discurso e não tiver filiada a um partido e etc., é como se ela não existisse, não tivesse legitimidade nenhuma para a esquerda. Então, vai lá de início, você fala, olha que bacana essa menina convocando greve de clima, colando num monte de lugares e tal, e de repente a gente fala, ah, não, mas ela está sendo financiada pelos capitalistas da energia solar. Para mim, ó, tá batendo em petroleira e companhia de óleo e gás, de petróleo, já tá bom, sabe? Assim, vamos com calma. Eu acho que é necessário um discurso raivoso, sim, e é necessário que a gente não vá bater numa pessoa que não está excluindo a luta dos povos indígenas, ela não está excluindo, pelo contrário, ela fala que ela se reconhece como privilegiada.
Ela fala isso.
Ela fala que é privilegiada e que ela sabe que são as pessoas mais pobres do mundo que vão sofrer as consequências do clima mais do que ela. Ou seja, o que, que nós estamos fazendo desconstruindo uma menina de 16 anos? A gente tá muito perdido para isso, né?
A minha mãe, ela brinca quando a gente tá vendo jogo de futebol, que ela fala, quando nenhum time faz gol, ela fala assim, quem não faz, leva.
É.
Eu acho que, assim, a menina, a gente olha pra Greta e realmente não identifica se ela é de direita, se ela é de esquerda, a princípio, né? Ela não bota bandeira de nenhum partido.
Até porque ela tem 16 anos,
não...
ela tá se politizando.
Isso, exatamente.
Agora, gente.
Mas onde é que tá a cabeça da esquerda que não fala assim, opa, olha o que, que a juventude tá falando, olha o que, que essa menina tá falando. Vamos esquerdalizar esse discurso? Vamos trazer pra gente? Como que a gente vai discutir isso de uma maneira para incluir isso dentro do discurso de esquerda, dos meios de produção, da luta de classe? Como que a gente vai fazer isso? Se é isso que a juventude está falando hoje em dia. Vamos trazer isso para a gente, porque o que a esquerda faz, e aí eu não vou me aprofundar nisso, mas vou citar, é a mesma coisa que ela faz com o veganismo, por exemplo, quando ela exclui os veganos, porque é coisa de pequeno burguês, é coisa de elite, ninguém tem dinheiro para ficar comendo quinoa e não sei o quê. Como que a esquerda não fala sobre alimentação, sobre o que as pessoas comem? Como que a gente quer falar de agricultura e pecuária, que destroem tudo, que, sabe? E a gente não fala de alimentação ao mesmo tempo, sendo que, teoricamente, as pessoas que têm condição fazem pelo menos 3 refeições por dia. E a gente pega uma criança hoje de classe média, eu vi um documentário outro dia, você pega, por exemplo, uma batata e fala, o que, que é isso? Ela não sabe. Aí você pega uma Ruffles, aí ela fala, batatinha. Aí o que a gente faz com esse discurso sobre alimentação? Ah, é coisa de burguês, é coisa de não sei o quê, ninguém quer falar sobre isso. E a molecada tá falando sobre
É, e
isso.
eu acho que a gente, de alguma maneira, está tomando uma surra nesse sentido, e eu acho que o capital já está se apropriando disso, como sempre faz. Mas eu acabei de ler um artigo sobre o pedido de falência daquela loja Forever 21. Não sei se vocês viram, né? Está falindo, eles entraram tipo com gordata, uma coisa assim. E que, na verdade, está sofrendo, assim como outras lojas do mesmo tipo, que se baseiam num certo tipo de paradigma de consumo, de fast fashion, sabe? As roupas baratas e muito descartáveis, de alguma forma, eles viram as suas vendas despencarem porque as pessoas que compram estão mudando de mentalidade e acham que essas lojas são insustentáveis. Está surgindo uma consciência de consumidor do tipo: olha, será que eu preciso disso mesmo? Porque olha o trabalho escravo que está envolvido. A indústria da moda é uma das mais poluentes do planeta.
Por exemplo, eu parei de pedir comida no iFood quando eu me toquei da quantidade absurda de embalagens descartáveis. Pedi um prato, de comida japonesa, vinha, sei lá, 30 peças por um preço muito baixo. Comprei quando chegou, acho que eu tive que desembalar umas 3 camadas de isopor para chegar no alimento.
É, e sem contar o iFood, né, aquele
Sim.
sistema de uberização do trabalho total,
Exatamente.
né, de
É, eu
entrega,
não
de...
acho que a gente vá resolver, como a Ana já disse, que a gente vai salvar o mundo sozinho, sabe? Tipo, você parar de consumir embalagens descartáveis ou canudinhos e tal, não vai resolver, assim como não comprar roupa. Mas é um indicador de que existe uma mudança no ar que ainda não foi captada,
E que tem espaço para essa
não
mudança.
foi captada de uma maneira consistente pela esquerda e que está sendo captada pelo capitalismo. Não estou pensando nessa direita estúpida que nós temos aqui. Mas assim, veja, países neoliberais, europeus, etc., já são hiperveganos. São eles que provavelmente vão foder o agronegócio brasileiro com a história dos agrotóxicos e tal. Quer dizer, tem uma consciência de um consumo um pouco mais sustentável e a gente está perdendo o bonde com discussões meio século XIX. Não que as questões do século XIX não tenham sido resolvidas, mas ou a gente repensa as nossas estratégias, inclusive de diálogo, e pensando que o nosso projeto não pode ser desenvolvimentista mais, porque o planeta não aguenta mais. Ou a gente coloca a pauta ambiental na frente, ou a gente não vai ter nem planeta mais.
É, eu acho que tem essa urgência, né?
E eu acho que isso não estava tão tenso e tão necessário na Eco 92, entende? Eu acho que o discurso agora é mais incisivo e mais urgente, porque não é mais daqui, a gente vai estar viva ainda, sabe? Quando aconteceu o desastre. Essa geração dessa menina vai estar com a minha idade quando tiver mais plástico do que peixe no oceano, se as coisas continuarem no ritmo que estão. Essa é a previsão. O que que você faz? Tem que ser um discurso angustiado. E não adianta você ficar discutindo, não. Olha, eu não vou entrar nas discussões de clima, vou continuar poluindo, vou construir uma hidrelétrica no meio da floresta, como foi Belo Monte, gerando o caos em Altamira, por exemplo, porque não precisa de energia elétrica, precisa disso para sustentar a indústria do norte. Qual a diferença disso do Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente já querendo abrir estrada no meio da Amazônia para desenvolver a região norte? É um discurso em que esquerda e direita se tocam, que é uma visão de que só vai haver progresso quando houver desenvolvimento industrial. Não rola. Acabou essa era.
A própria noção dessa social-democracia progressista, desenvolvimentista, tem que mudar, né? Na verdade, de tudo que a gente vê dos ambientalistas falando, ou de tudo que você vê de análise, a gente usa um planeta e meio por ano. Tem a data disso, que a gente já usou todos os recursos do planeta. É lá por agosto, passou agora, entendeu? A esquerda tem que aprender a aprofundar a pauta, entendeu? Sim, eu acho completamente justo quando a gente usa a frase do Chico Mendes para falar a luta do meio ambiente sem a luta de classes no meio é jardinagem. Eu acho isso, eu concordo com isso. Só que a gente não vai fazer isso batendo nas pessoas que estão chamando atenção para isso. A gente vai pegar o discurso dessas pessoas e falar, ó, somos por um meio ambiente que inclua gente. E essa gente está sendo oprimida pelo capital. A mesma coisa que está destruindo o meio ambiente está destruindo as pessoas. E ou a gente vai junto nessa, cara, ou a gente vai perder o bonde da história assim, ó, de um jeito horroroso.
No final das contas, o capitalismo é mais bonitinho, porque ele vai pegar um canudinho de alumínio, colocar dentro de uma embalagem plástica super divertida, e você vai esquecer que isso não faz diferença nenhuma, porque a porra do canudinho de alumínio está dentro de uma embalagem plástica, mas não interessa, comprei meu canudinho de alumínio. Tô moderno.
O capitalismo parece que vai perceber mais rápido a necessidade de mudança de uma forma de ver o mundo, uma mudança de paradigma, do que a esquerda.
E vai se apropriar disso e vai virar mercadoria e vai rápido. Continuar oprimindo do mesmo jeito e vai ser uma merda.
Então, assim, eles já estão pegando porque, na verdade, essa nova mentalidade já está afetando os padrões de consumo das pessoas. O que, que nós vamos fazer com isso? A gente vai deixar de novo essa história ser montada por eles, sabe? E vai ficar caindo nessas teorias da conspiração ou procurando pessoas absolutamente virgens com uma bandeira da foice e o martelo e só vamos ouvir quem estiver aí, sabe, nesse mesmo lugar que a gente, sem poder agregar nada. Eu acho suicida da nossa parte fazer isso.
Rita?
Falar em ouvir, né? Rita, para de falar, pelo amor de Deus.
Rita, muito eu estou aqui hoje. Pensando, que saudades do efeito estufa, do buraco na camada de ozônio.
Pois é.
Porque eu lembro que eu era criança e se falava muito disso.
Do desodorante, sim. Lembra? Não pode usar o desodorante.
Exatamente.
O peito das vagas.
E no final das contas, eu acho que só tá rolando esse papo porque tá muito próximo de nós esses efeitos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, teve um dia que virou noite, às 3 da tarde, que todo mundo achou que fosse chover e não. Era um outro efeito. Em São Paulo ficou o quê? Quase um ano aí. Sem chover. Torcendo, né? Para chover, todo mundo desesperado, gente ficando sem água para tomar banho, tomando banho na casa do vizinho que tinha caixa d'água, enfim. Então tá muito perto de nós. Então é por isso que talvez esteja todo mundo muito histérico e meio que sem saber o que fazer ainda.
E olha, eu vou falar a verdade, que eu acho que as pessoas estão pouco histéricas.
Eu
perto
também
do desastre. Eu acho que as pessoas estão muito
histéricas.
Sossegadas.
Tem uma coisa que me preocupa, porque eu acho que o capitalismo está começando a se preocupar um pouco mais com isso, mesmo que fazendo essa coisa mais lúdica, não sendo tão claro, assim, obviamente, mas eu tenho uma teoria que quando ele começa a falar sobre isso é porque o negócio tá muito pior.
Claro.
Né? Porque é óbvio que ninguém vai divulgar. É igual aqui em Brasília, quando eles anunciam que a umidade tá em 15%, significa que tá 5%.
É, você tá sentindo os efeitos, né? Não adianta mais mentir. A gente tá vendo isso.
Eu tô achando, a coisa tá muito
setembro,
feia, gente.
Fazer frio em setembro. Cara, não, surreal. É, no meu jardim aqui tem uma invasão de morcegos. O que o morcego tá fazendo numa área urbana?
Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer.
Bom, com a informação dos morcegos, vou passar para o próximo bloco, onde vamos mudar de assunto, mas nem tanto. Vamos falar um pouco sobre as lideranças da esquerda, quais são os seus discursos e pessoas que não são tão da esquerda assim, mas dizem que são. Sim, estou falando do Ciro. Então a gente falou um pouco sobre destruir quem está fazendo rolê. Agora vamos falar sobre construir gente que não está fazendo rolê nenhum, que está tentando fazer um outro tipo de rolê. Rita, você quer falar sobre Ciro Gomes?
Ai, meu Deus, jura? Ele vai mandar essa pra mim, velho?
A Rita não quer falar sobre Ciro Gomes, não sabe nem por onde começar.
Não sei nem por onde começar, porque ele foi eleito por uma grande parcela aí como um salvador do Brasil, né? A gente tem que ouvir diariamente ainda dos Ciro Minions que a culpa de tudo que está acontecendo é nossa por não ter aderido ao Ciro. E etc, etc, etc. É um debate que eu tô muito, muito cansada.
Primeiro, de onde veio a ideia que o Ciro é de esquerda?
Pois é.
Quem criou isso aí?
Da cabeça do Ciro, Tati.
Mas eu acho, se eu não me engano, o Ciro já deu uma declaração falando que ele não era de esquerda. Ele falou em algum momento, eu não sou de esquerda.
Gente, mas é que acontece o seguinte, o Ciro, ele é do PDT. O PDT é um partido que apoiou o Lula, tudo bem, isso não é parâmetro pra porra nenhuma, porque o PMDB também apoiou. E que tinha uma figura como o Brizola, por exemplo, que é uma figura que a gente pode ter todas as críticas, mas era uma figura bastante à esquerda, né? O que eu acho que tá acontecendo na esquerda, aí eu não vou fazer autocrítica do PT, não, vou fazer autocrítica da esquerda inteira agora. A gente tem uma carência porque todo mundo quer ser o Lula. Só que só o Lula é o Lula. E não só porque ele é um cara massa, assim, mas porque ele tem um contexto histórico inteiro que produziu, né, o Lula. Talvez o passo que a gente tinha que dar é superar essa necessidade de ter uma pessoa que agregue todas aquelas qualidades que a gente um dia incutiu no Lula, entendeu? Porque acho que o Lula se construiu a partir disso. O que eu vejo é que tem um monte de candidato a Lula, né? A gente tem o Ciro e agora a gente tem o Flávio Dino correndo por fora aí com um comunismo quase ao centro, né? Porque eu vejo o Flávio Dino, às vezes, falar, olha como tá moderando o discurso. Que funcionou com Lula. A gente tem
funcionou.
A fase Lulinha, paz e amor. Mas eu não sei se agora funciona. Eu não sei mesmo, eu tô falando assim, não tô criticando, eu só... Me espanto, porque na verdade a gente tem uma direita tão radical, que eu gostaria de ficar ouvindo pessoas que conseguissem fazer frente com uma radicalidade para o outro lado. E continua sendo uma esquerda desenvolvimentista, como a gente está falando. Tenho dó do Flávio Dino, porque ele está se lançando para presidente 3 anos antes, ele vai apanhar para cacete, porque a gente está num momento que existe essa coisa chamada internet e o homem público, o homem privado. São a mesma pessoa e ninguém nunca na vida vai conseguir nunca ter mijado fora do pinico, entendeu? Então vão achar, vão revirar a vida dele daqui a pouco, porque acharam, sempre acharam. E por outro lado, o Ciro, que acho que a gente poderia falar sobre a trajetória dele, mas ela é...
Errática.
Ela é errática, ele tá no PDT agora, mas ele passou por uns 8 partidos. Inclusive começando na Jovem Arena ali. O que você pode dizer o que for? Ah, ele estava no partido do pai, ele também foi se politizando, ele foi indo para a esquerda, não sei o quê. Mas eu acho que o Ciro, ele marca uma trajetória. A partir do segundo turno, quando ele faz aquele vídeo não vote em fascista, mas se quiser pode, e foge para Paris fazer mochilão. E aí agora ele volta e ele está fazendo uma tática que para mim parece que ele quer ser o Bolsonaro da esquerda, entendeu? E ele tem todas as características pessoais para isso, porque ele é truculento, ele é esquentadinho e ele fala o que vem à cabeça dele. Então ele começou a viralizar, imitar como o Bolsonaro fez, o Bolsonaro se criou aí, sendo mito na internet, falando bosta, batendo numas pessoas, batendo na Márcia Tiburi.
E eu tenho uma observação para pegar esse gancho que você está falando, assim como o Bolsonaro também e outros, cresceu batendo no PT, né?
Sim, e aí tá nessa de bater no PT, bicho.
Exato, e aí quando você pega essas novas tentativas de mitos que estão surgindo, eu enxergo também todas elas como uma maneira de você sair do PT, sabe? Olha só como essa pessoa é muito legal e tem o plus, não é do PT. Olha que maravilha.
É, pois é.
Então todos eles surfam nessa onda do antipetismo e continua, desculpa, mas para mim continua sem entender que tudo isso que está acontecendo nasceu com o antipetismo, gente.
É.
Foi a alavanca, né? O antipetismo foi a alavanca que precisavam. A demonização de um partido, a demonização do Lula. E aí o Ciro surfa nessa onda, como a Marina já surfou nessa onda, como o Dino, agora eu não sei como é que vai ser.
Não, o Flávio
frente,
Dino,
né?
Por enquanto, pelo que eu vi do Roda Viva...
Então, por enquanto, é por isso.
Que o primeiro bloco do Roda Viva inteiro foi a mesma pergunta. Tipo, e aí, o PT vai te apoiar ou não? Perguntando pra ele, e ele em vez de responder, sei lá, bicho, pergunta pro PT, que saco, não sei o quê. Ele respondeu umas coisas bem ensaboado, do tipo, olha, acho que o PT, veja bem, sim e não, muito pelo contrário. E aí pergunta, mas o que, que você acha da pauta Lula livre? Ele fala, ah, veja bem, eu acho que tem gente que gosta e tem gente que não gosta dessa pauta. E acho que a gente tem que incluir todo mundo que gosta e que não
gosta.
É isso,
é por isso que eu tô falando.
Tá, o que eu quero saber é o seguinte, e por isso... Pelo fato dele estar fazendo aquilo que lhe cabe fazer, que é política, e de alguma maneira cimentando um caminho como uma possível liderança de esquerda, então o fato dele ser ensaboado já significa o quê? Que ele é uma bosta, é isso?
Não, Tati, eu não tô falando isso. Eu não tô falando que ele é uma
Não,
bosta. Ele é um
acho.
cara que eu admiro pra cacete, inclusive.
Mudou Maranhão.
É, mudou o Maranhão. É um cara que
Bom,
pode
ele
ir
deu
no
um piso
trabalho dele.
salarial de 5.000 reais para professor, né? Para
Não,
mim
por
isso
isso
já.
eu já voto nele para qualquer coisa, entendeu? Minha questão não
Exato.
é essa. A minha questão é só, a gente tem que perceber o quanto a esquerda também tem uma tendência de ir para um discurso de centro para se tornar aceitável. E uma das táticas que a gente não tentou é talvez radicalizar o discurso de apontar, gente, desse jeito capital não vai dar. Não vai dar. A questão não é fazer um capitalismo mais bonzinho. A questão é ir na base disso.
Que eu acho o seguinte, a gente precisa, e essa é uma fala que no canal a gente tem bastante, e eu tenho defendido isso muito fortemente, que é nós precisamos retomar uma racionalidade perdida. Sabe? Então, por exemplo, Tabata Amaral. Tabata Amaral
Eita.
fez uma boa fala contra o Vélez. Ela fez uma boa fala. Essa menina é super preparada, ela entende de dados. Eu gosto de dados em educação, acho importante na gestão pública. Ótimo, Tabata Amaral fez uma boa fala, apresentou dados consistentes, cobrou os dados do ministro e etc. Parou por aí. Por que que eu tenho que achar, como foi aquela celeuma na internet logo depois dessa fala, de que Tabata Amaral é um
O
nome da
novo nome da
esquerda?
esquerda, né?
E aí a menina não é, ela é uma liberal, eu estou em Harvard, ela não vai ser de esquerda nunca. E aí eu ou eu jogo ela, ah, porque ela é a batata liberal, porque é a Fundação Lehman, etc. Porque caralho, a gente não pode ser minimamente racional e falar assim, olha, como Lula, sabe? Olha, eu sento aqui para conversar com essa figura que entende pra caralho dos dados de educação.
Mas vota contra a Previdência.
Então, tá entendendo de dados. Em outro aspecto, é uma filha da puta. X, eu preciso fazer dela um ícone, ou da ultradireita ou da ultra-esquerda? Eu não preciso disso. Eu posso sentar, bota essa menina numa comissão de educação, de não sei o que, taranã, discute, é política, cacete. A gente fica nessa busca de almas puras. E aí, as almas puras não existem, sabe? Não tem, ninguém é puro. Nesse sentido, principalmente se está na arena política. A arena política é uma arena de negociação. Senão, a gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar de revolução e ditadura do proletariado. É outro papo.
Ah, podemos.
Podemos falar, mas daí a gente está em outro território,
É, eu
né?
acho que a gente sempre cai nessa discussão, reformismo ou revolução.
E assim, o que eu acho é, a gente precisa retomar o mínimo de racionalidade discursiva. Assim, eu não aguento mais o povo zoando a Tabata Amaral e de repente nada dela tem qualidade mais. Mas por que não tem mais qualidade? Porque você achou que ela era uma coisa que ela não era, de início. O currículo dela estava lá, todo mundo sabe que ela foi financiada pelo Lehman, que ela estudou em Harvard com bolsa da Fundação Lehman. O que que você estava achando? Parece um anseio, sabe? Por migalhas. Parece mulher, sabe? Que o cara lavou a loucinha ali. Ela fala, nossa, mas ele me ajuda tanto, sabe? Parece isso.
Uma carência.
É,
Esquerda
deprimente.
carente.
Deprimente.
É deprimente. A menina fez um discurso lá no início do mandato dela. Que começou o ano, não
É,
foi isso?
é.
E aí a galera exaltou ela, essa menina, essa é a cara do futuro, a nova cara da esquerda, não sei o quê. Ou seja, criou expectativa, né? Pô, já errou aí? Ó, gente, eu vou dar um conselho para vocês. Criem bode, mas não criem expectativa.
Isso. Boa, melhor conselho do mundo esse.
E aí, a menina, o que que aconteceu logo em seguida? Cagou no pau. Cagou no pau, não, na verdade.
Só continuou sendo ela.
Só continuou sendo ela, exatamente. Gente, ah, o demônio. Ai, por quê? Você não leu nada dela, né? Você viu um vídeo de 3 minutos no YouTube, achou que aquela era ela, representava tudo dela, e aí, pronto, criou uma expectativa enorme e agora odeia a menina porque ela decepcionou você, meu querido, cresce.
Problema seu, né? Que tá querendo gente
Problema seu.
perfeitinha. Então, vai dar.
sabe? E assim, você não tem que gostar da Tabata, não tem que gostar dela. Não, não tem que gostar dela. Mas, assim, ah, mas eventualmente, se amanhã ela falar uma coisa que é pertinente, uai, ok, falou uma coisa pertinente, aí eu preciso simplesmente descartar tudo que ela falou só porque não concordo com ela, mas e aí? Tem um monte de gente que eu não concordava no passado também, e, sei lá, no passado até o Fernando Henrique falou que o Bolsonaro era uma má ideia, e todo mundo achou ok, né? Isso significa que alguém gosta do Fernando Henrique? Tirando quem gosta do Fernando Henrique.
Significa que alguém gosta dele, sei lá.
Alguém gosta.
Sei lá, né? Tem gosto pra tudo.
Eu acho o seguinte, ela não enganou ninguém, sabe? Quem que foi enganado pela Tabata?
É, se você foi enganado pela Tabata, querido, assinou o seu atestado de burrice. É só isso que eu tenho pra dizer pra você.
É, mas você disse algo aí que é exatamente o que tá acontecendo. É uma carência por líderes. Os nossos líderes não estão tomando o lugar que deveriam. E aí a gente fica, qualquer pessoa que fale qualquer coisa minimamente aceitável, já vira um grande mito.
Um grande ícone, né?
E o contrário também, né? Se a pessoa tá falando coisas exatamente aceitáveis, você concorda em um monte de coisa e fala uma coisa ruim, você fala, pronto, é um bosta, é um merda.
Felipe Neto, racismo é ruim, gente. Divo, maravilhoso. Gente, homofobia é feio. Felipe Neto, o que tá acontecendo com as pessoas?
Gente, a gente fala do Felipe Neto todo podcast.
Eu vou puxar o Alexandre Frota agora.
Vamos falar do Frota um pouquinho, vai.
Nosso futuro prefeito de Cotia.
A gente precisa arranjar novos personagens.
Mudamos de bloco pra falar um pouco disso, já que a gente já entrou nesse assunto?
Eu acho que podemos.
Tô iluminado pra poder ser aí. Tô ficando cego pra poder.
Então, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre o que a gente já estava falando. E eu só tô mudando de bloco porque a gente resolveu fazer bloco. Então, nessa terceira e última metade, a gente vai falar um pouco sobre isso que a gente já citou, que é o ISO 9000. Eu vou fazer uma introdução para os jovens, que não sei se sabem o que é ISO 9000.
Ai, foi uma febre da porra.
Ah, eu fiz curso disso, gente.
Ah, eu também, cara. Implantar ISO 9000 nas escolas é puta tortura.
O ISO 9000 é um certificado internacional de...
qualidade.
De qualidade. Mas a Rita pode falar, já que ela fez curso
não,
de ISO 9000.
Não, pelo amor de Deus, é o 5S...
Aí a missão, tem que ter a missão.
Tem missão.
Não entendi a porra da missão, cara.
Não.
Sempre achei complexo.
E a gente tá usando o ISO 9000 aqui porque parece que a gente tem um ISO 9000 do que é ser uma pessoa de esquerda ou o que a gente espera dessa pessoa de esquerda, que aí se aplica, né? A gente começa com as problematizações, a Greta não pode ser loira e sueca. Ah, e a Tabata Amaral, ela não pode ter uma pauta boa de educação porque ela é a batata liberal. Em última instância, a gente também tem que olhar para o Ciro e falar, bom, o Ciro, ele fala coisas, ele entende de algumas coisas. Tem algumas coisas que o Ciro fala que tem sentido. E com isso, eu vou enfiar o meu dedo no cu e rasgar. Um beijo, adeus.
Gente, o pessoal deve estar achando que a gente está usando drogas pra fazer esse programa.
E eu queria dizer que a Rita tá quieta porque ela não tá bebendo nada, tá, gente?
É verdade, hoje não teve todinho porque é segunda-feira.
É, eu tô calada, né,
Você
gente?
Falou muito pouco hoje. Você quer que a gente espere você ir abrir alguma
coisa com álcool?
Não,
gente. Eu não sei, acho que o assunto não toca o meu coração. Quero botar fogo em tudo. Eu quero que chame pra fazer um coquetel molotov. Quebrar uns bancos.
Eu quero saber o seguinte, você vai entrar no Petinder?
Não, não pretendo.
Eu quero saber disso. Esse é o meu objetivo com esse programa, era saber se você, enquanto mulher disponível da esquerda...
Não, não pretendo entrar, porque imagina a quantidade de homens de saia com flores na barba...
Glitter, né?
Sabe, feministo.
Ai, meu Deus.
Ah, não, só de pensar eu já falo, não, melhor não, vamos deixar isso pra lá, né? Mas se eu fosse uma bolsomínia, eu entraria no PT Tinder pra marcar os encontros e não ir. Ah, ia mandar uns nudes, deixar as pessoas...
Fica a dica, hashtag fica a dica,
gente. Dá uma trollada nesses feministas.
E quando eu vejo esse Petinder, eu só penso a que ponto chegamos, né? E não tô falando a que ponto chegamos no sentido de, olha, o Brasil como está dividido, porque eu acho que o Brasil sempre teve dividido, essa merda toda, não acho nada disso, entendeu?
Não inventaram agora, né?
É, mas eu acho que chega nisso, né? A gente quer garantir, e eu já falei isso milhares de vezes, você garante que o cara é de esquerda, mas você não garante que ele não é machista pra caralho, um bosta. Ser de esquerda não é um selo de qualidade de pessoa.
Exatamente, eu acho, inclusive, que como eles estão mais participativos...
Eles enganam melhor, eles, hein?
Exatamente, eles sabem de todas as artimanhas, dos pontos fracos, ficam lendo lá as feministas, falando assim. Eles devem ficar ali só, nossa, é por aqui que eu vou, e vai e dá certo, né? A pessoa fica toda iludida lá, acreditando que, nossa, esse é o homem desconstruído.
Ô Rita,
gente, a minha mãe, deixa eu só contar uma história. Ela foi a primeira diretora do sindicato dos eletricitários aqui em Brasília.
Olha lá, toda vez que a gente fala de esquerdo macho, o Raul grita. Eu queria te dar um sinal sobre isso.
É um sinal, gente.
Eu queria te dar, assim, fique alerta.
E eu lembro que a minha mãe, ela... Coisa assim que ela passava, né? Ela, como única mulher, imagina, tinha ela e, sei lá, mais umas duas, né, no sindicato. E aí, quando eu fiquei mais velha, ela me contava algumas coisas que aconteceu. E eu lembro que ela, um dia, minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa. Você tem ideia, quando eu fumei maconha a primeira vez, eu contei pra minha mãe, e ela falou: e aí, você gostou e tal? Então, a minha mãe é super de boa, nunca me reprimiu pra nada e tal. Mas teve. Isso, ela olhou muito sério no meu olho e falou: filha, nunca, nunca se relacione com um Petinho.
Aí o que, que você foi lá e fez?
Aí o que, que eu fiz? O que, que esse menino tá fazendo aqui do meu lado, essa criança de 2 anos? Tá provando que...
Sua mãe tava certa.
É, que filho não escuta a mãe. Mas ela falava, eles são todos... esquerdas, só da hora que a porta da casa fecha, ele sai. Lá dentro da casa, são péssimos. Machismo é ambidestro. Esquece. Já tá esse bando de mulher alucinada, criando expectativa. Olha aí, a criação da expectativa novamente. Entendeu? Nesse caso, você não precisa comprar um bode. Nesse caso, você pode comprar um vibrador, por exemplo, ao invés de criar expectativa. E o macho de esquerda é diferente do macho de direita. Não é.
Os dois a 80 km por hora.
Exatamente. É tudo a mesma porcaria. Não faz... Ó, nenhum acha o clitóris, entendeu? nenhum lava a louça. Vai por mim, gente.
Não, eu ia falar que a Rita tá muito certa no sentido de que, pelo menos, o macho de direita não finge que não é macho, né?
Exatamente. Você já sabe a mercadoria que você tá levando.
O macho direita não, fala, não fica te pedindo desculpa por ser homem, né?
Outra coisa que eu tenho profunda antipatia, quando a gente fala alguma coisa que aconteceu, alguma violência fodida assim, aí vem o cara, eu tenho vergonha de ser homem. Ah, é? Porra, velho, é isso que você tem pra falar? Ah, não. Zero paciência. Imagina se eu vou entrar nesse PT Tinder. Aliás, ele já tá no Play Store?
Eu acho que vocês tinham que entrar pra fazer uma sondagem pra gente. Eu e a Ana não vamos entrar, né?
Mas, ô Tati, como o Tinder também tem de sapatão lá, você entra lá. A gente só não vai entrar não porque a gente é sapatão, porque a gente é casada.
Ah, eu achei que era uma coisa só hétera.
Não, no Tinder tem. Eu tenho várias amigas de 20 anos sapatinhas que...
Eu nunca entrei no Tinder.
As lésbicas que entram, todas as lésbicas que eu conheço que entraram no Tinder, casaram.
Ah, mas todas as lésbicas que você conhece casaram, meu amor. Lésbica casa.
Casa e uma semana bota o anel de coco. É incrível isso.
E compra uma samambaia.
É.
Juntas, né? E adota um gatinho.
Eu quero deixar registrado que esse negócio de PT Tinder, se eu for verificar lá no meu Facebook, eu tive essa ideia, acho que faz uns 2 anos, com esse mesmo nome, falei que a gente tinha que fazer um PT Tinder.
Você já tinha me falado isso.
Só que foram lá e fizeram, né?
Você acha que a Élica te roubou? Olha lá, tretinha com a Élica de novo.
Não.
Vou te excluir do Facebook. Bom, gente, eu como sou aquela pessoa que tem que fazer a gente voltar para a pauta, ou seja, aquela pessoa chata, só eu queria dizer uma coisa aqui a título de tentar fazer um resumo, assim. Tem uma postura que eu comecei a adotar com o feminismo liberal, que é de sair um pouco do embate, né? Porque o que eu acho? Eu acho que todo mundo chega num tipo de consciência a partir de coisas que o capitalismo provém. O feminismo liberal é um deles. As pessoas vão chegar numa construção do que é feminismo pela Fernanda Lima, pela Avon, às vezes, pelo empoderamento, não sei o quê. O que eu posso fazer? Ficar falando mal dessas pessoas, como já fiz, como, inclusive, tenho vontade de continuar fazendo. Ou, por exemplo, o outro exemplo disso é aquele seriado A Coisa Mais Linda lá, que é um feminismo liberal pra cacete.
Justamente porque era feminismo liberal e eu fiquei com preguiça.
É, então, mas é que ele não é útil pra você. Você vai ficar com preguiça mesmo, que você já entende umas coisas lá. Só que eu vi por outras mulheres que não têm tanto contato com o feminismo quanto a gente tenta ter. Entenderem um monte de questões ali que pra mim eram umas questões supérfluas e idiotas,
mas que foram significativas.
Foram significativas, né? E isso me deu muita abertura pra eu conseguir aprofundar as questões e fazer essa coisa que eu sempre faço, que eu fico trazendo raça e classe pras coisas, né? Ou às vezes na esquerda você tem que ficar trazendo a questão do sexismo, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer com essas pautas ambientais, com a pauta de educação que vai lá pela Tabata, ou com tudo isso, é a gente conseguir, uma vez que isso serviu para alguém, pegar esse alguém e falar, bom, beleza, você entendeu essa parte, agora eu vou te explicar outra parte, aprofundar nessas outras questões aqui.
Isso aí, Ana.
E eu acho, você vê como eu tô com um discurso reformista ponderado, diplomático, dialogante, tá, Tatiana?
Doutrinadora.
Não, uma doutrinação que nem sempre eu acho que dá, mas sempre que a gente tem oportunidade, acho que a gente tem que conseguir conversar com as pessoas. Eu tenho essa esperança há muito tempo, eu sei que é quase ingênuo. Eu acho que a gente tem que começar, em vez de bater nas lideranças, mostrar muito mais outras lideranças, sabe? Apontar gente bacana que tá fazendo coisa legal. Então, tá, cada vez que falam de uma Greta, a gente puxa, mas tem a Sônia Guajajara também, e tem a Ayrton Krenak, tantas outras lideranças que estão falando isso. A pauta da ecologia não é idiota, secundária. Não é secundária, mas assim, veja só, não se trata só de você comprar um canudinho de alumínio, não se trata nem só de você reciclar o lixo, né? Se trata da gente fazer uma mudança no consumo, uma mudança no jeito que a gente usa, uma mudança na agropecuária.
Uma mudança nas formas de produção, nas quantidades de produção.
Exatamente, né? Então, acho que a gente vai ter que apontar cada vez mais. E eu acho que quanto mais gente legal falando coisas, é mais legal do que a gente depositar nossa fé toda no Flávio Dino, no Lula, no Ciro, no Felipe Neto, no Alexandre Frota, em qualquer uma pessoa. Porque essa pessoa nunca vai ser perfeita e nunca vai atender todas as demandas. É para isso que serve uma democracia participativa, mais participativa e menos representativa.
Concordando também com vocês. O Felipe Neto, ele vai falar com uma pessoa que talvez o Haddad não consiga falar, que talvez o Ciro não consiga falar.
Exato.
E cada um vai ali atingir o seu. E a gente vai observando e vai, sabe, pegando o que o falou ali que tem de bom, pegando o que o outro falou ali que tem de bom, para poder dialogar com o maior número de pessoas possíveis. Nem todo mundo vai falar sobre a pauta do meio ambiente, nem todo mundo vai falar sobre educação. Não adianta ficar só batendo nas pessoas porque elas não falam exatamente aquilo que a gente queria falar. Então é isso, seja a mudança também. Vai lá e faça, não fica só esperando que o outro fale, que vai cair um líder do céu, que vai cair um mito do céu e para você adorar. E para ficar falando o que você quer ouvir. Vai lá e fala você. Vai lá e estuda você. E aproveita o gancho do que as pessoas estão falando, o que tem de bom, e vai aprofundando e conversando com todo mundo. As pessoas estão em graus diferentes de entendimento também, sabe? E aí, no final das contas, se você falou pra pessoa e ela não entendeu nada, aí você enfia a mão mesmo. Tenta.
Na verdade, o que a gente tem que fazer agora é ouvir a voto constante que a gente fez desesperadamente no final de 2018, né?
Para encerrar, eu vou falar só duas coisas. A primeira é, eu não acredito em ninguém que não coloque a pauta ambiental como prioritária terá meu voto, nunca mais. Para mim, essa é uma grande mudança para mim, porque eu era uma das pessoas que achavam que era meio uma pauta perfumaria, sabe? Tô só recentemente me ligando da prioridade dessa pauta mesmo.
A gente começou falando do Eco 92. Eco 92, bicho, a gente tinha quase 30 anos aí pela frente, né? Para conseguir mudar, e a gente não fez porra nenhuma, inclusive agravou. De 92 para cá, a gente viu surgir embalagem para canudinho plástico, cara. Palito de dente embalado um a um. É, guardanapo com papel em volta. A gente produz uma quantidade de lixo que é imensa.
Não,
né?
É ridícula.
E
é
aí ridícula. Toda a questão da água, enfim, acabou o tempo. Acabou mesmo o tempo, assim. Acabou e tem que pôr isso na frente mesmo.
A segunda coisa é, que cacete de maniqueísmo é esse que a gente tem que parar, sabe? A gente tem que parar de ser maniqueísta e de achar que vai ter figuras santas de um lado ou de outro. Não existem. Existem pessoas e as pautas são complexas. E pensando num texto aí que você mandou, não vou nem mencionar quem escreveu, você colocar a pauta ambiental em primeiro lugar não significa que você está ignorando o genocídio da população negra. Defender a Greta não significa que você acha que a morte da Agatha e de outras crianças no Rio de Janeiro seja irrelevante.
Inclusive porque a gente tem que defender um meio ambiente que inclua pessoas.
Exatamente.
Né? O meio ambiente inclui pessoas, a gente faz parte do meio ambiente.
E porque quando acontece esse monte de merda de chuva descontrolada, etc., quem se fode não é o pessoal que está no Morumbi, sabe? É quem está nas encostas de morro.
Exato.
A gente tem que lembrar disso e pensar que as pautas da urgência, as pautas graves, as coisas que a gente tem que de fato focar e olhar, elas não são excludentes, sabe? Ela, é assim, eu tô cansada desse papo, ai, você aí discutindo ambiente enquanto isso, a polícia matando crianças negras. Porra, são duas coisas importantíssimas.
E interligadas, né?
No interligadas fim no fim das coisas. Com uma
tá tudo interligado. É. Tá tudo interligado, no final das contas, quem se fode é o pobre, entendeu? É sempre.
Sempre.
Então você quer achar um ponto comum nas pautas? Pronto, tá aí o ponto comum das pautas. Quem se fode em todas elas é o pobre. Quem vai se foder sempre é ele. Meio ambiente, quem vai se fuder é o pobre. Fome, quem vai se fuder, obviamente, é o pobre. LGBT, quem vai sofrer é o pobre. Entendeu? É pronto, acabou. Então tudo, isso aqui é pronto. A chama aí. Pronto. Não tem mais ou menos importante. Acabou. É sempre o pobre.
Adorei, Malu, a solução. Simplificou tudo.
Malu, mito, presidente.
Malu.
É, pronto.
Malu 2020. É, eu quero deixar aqui uma indicação de um filme, já que o assunto é clima. É um filme original da Netflix, chama-se Onde Está Segunda. O enredo é sobre uma família composta de 7 irmãs que nascem, crescem e chegam à fase adulta em uma crise demográfica, um problema de aumento populacional. Aí o Estado possui umas propostas de redução populacional e confisca as crianças para um suposto tratamento de criogenia, onde elas serão congeladas, mas voltarão a ser despertadas quando o planeta reunir as condições necessárias. É bem interessante. Tem o Dafoe, que eu adoro ele.
Aquele do queixo?
Lindão, maravilhoso.
É Jesus? É Jesus?
Esse.
É aquele que foi Jesus?
Ele foi Jesus, já?
Ele foi Jesus na última tentação de Cristo.
Ah,
foi
Jesus.
Ele foi Jesus e foi o Lanterna Verde. É um cara múltiplo.
É, eu
lembro
da Lanterna Verde.
Foi Duende Verde, pelo amor
de Deus. Duende Verde.
Que Lanterna Verde, meu Deus.
Puta que pariu, confundi um herói com um vilão, Ana.
Ai, desculpa, Tati. Você sabe que eu odeio filme de super-herói, caceta.
Foi o Jesus Verde.
Pronto.
Jesus Verde. Porque Jesus era ecologista. E com essa grande merda que eu disse, eu vou encerrar este podcast.
Tô bem de baixo pra poder subir. Tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Desperdiçando pra poder faltar.
Este foi o Calma, Gente Horrível. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode nos seguir nas mídias sociais. No Instagram estamos como @calmagentehorrível. No Twitter, @gentehorrível. Você pode procurar nossa página no Facebook, Calma, Gente Horrível. Ou você pode ainda mandar um e-mail. Qual será o e-mail? É calmagentehorrível@gmail.com, sem acento. O roteiro deste episódio é feito pelas quatro que vos falam. A nossa designer gráfica é a Cláudia Intatilo. Veja que eu já estou chamando de nossa pela minha saliência. O contato dela é editordearte.com.br. E a edição deste programa é minha mesmo, da Ana Roxo. Então pode reclamar à vontade. I don't care.
Eu vou adaptar a frase final para: calma, gente horrível, o clima está ruim, mas vai piorar.
Lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer.